se mobiliza e tal. Mas, em geral, os argentinos são muito... Eles cultuam os seus ídolos durante a vida e tal. Eles têm muito mais, né, paixão pelos seus ídolos do que os brasileiros.
E o nosso,
né,
convidado está na linha, Davi, para tu encaminhar essa pergunta aí sobre os argentinos.
O
Luiz Roberto, nosso comentarista.
Ah,
aqui,
tá aí, gente. O Luiz Roberto e tal. O Luiz Roberto estava falando exatamente sobre essa maneira que os argentinos têm de cultuar seus ídolos. É muito mais passional do que os brasileiros, não te parece?
Ô, Davi, bom dia, Kelly, meus amigos.
Bom dia, meu amor, tudo bem?
Tudo, Kelly, prazer enorme em ouvi-los para falar de um tema que mistura muito de contemplação e, ao mesmo tempo, de luto para o esporte, né? Mas é um tema tão, tão denso, tão impressionante, como estava dizendo o Davi, né, Kelly? Porque o Maradona é certamente o personagem mais complexo da história do futebol. Ele se mistura com personagens, no caso nosso, brasileiro, para a gente exemplificar, como Mané Garrincha, né, que teve uma vida não tão controversa contra o Diego Armando Maradona, mas também com envolvimento com álcool, sofrimento do álcool, que nos deixou tão cedo. Ou mais atrás, figuras que foram impressionantes, como o primeiro grande, digamos, jogador do futebol brasileiro, que alisava os cabelos para poder jogar futebol em times que só aceitavam brancos, que é o Arthur Frederich. Enfim, o Maradona é certamente esse personagem complexo, esse personagem absurdamente intenso. E na linha do Davi, para a gente falar um pouco dessa contemplação dos argentinos, dessa adoração mesmo dos argentinos, melhor colocando, eu acho que a postura do Maradona, né, o fato do Maradona ser esse sujeito que sempre se viu como uma extensão do povo mais sofrido, ele reflete mesmo essa alma argentina, digamos assim, né? A Argentina tem, como você disse, né, Davi, alguns momentos na sua história que são absurdamente intensos, né? Basta a gente lembrar da história da morte da Evita, né, que estava exilada na Europa, voltou com o corpo embalsamado, a Argentina parou, uma consternação absurda, e como se fosse a mãe dos pobres. Enfim, essa história toda fez do Maradona esse personagem que transcendeu o jogador de futebol, especialmente para os argentinos, mas para o mundo inteiro. E aí a gente percebe que todos os gestos do Maradona, o Maradona foi o jogador que fez a transição da questão midiática, dessa mudança de era que a gente viveu. O futebol, até aquele período, fim dos anos 70, ele estava mais no impresso e aqui no rádio, né? E os grandes eventos, a Copa do Mundo, já ali a partir de 66, a Copa da Inglaterra, a gente teve transmissão ao vivo para muitos países do mundo, 70 já praticamente metade do planeta acompanhou a Copa do Mundo ao vivo, e a partir de 74 e até a Copa da Argentina em 78 são Copas que dividem esse momento do mundo. E aí a televisão passa a ser o grande veículo, absolutamente o grande veículo. E o Maradona entendeu isso como pouquíssimos, né? Ele sabia fazer todos os gestos. Eu tenho algumas experiências com o Maradona, e em todas elas está implícito o garoto propaganda, digamos assim, o cara que sabia, não é garoto propaganda porque nem sempre se tratava de questão comercial, mas alguém que sabia como transformar a sua arte dentro do campo para esse personagem fora dele e fazer disso um grande alto-falante, né? O Maradona, por exemplo, a idolatria que o Maradona tem pelo Fidel Castro e pelo Che Guevara, porque na Argentina, na época da ditadura, se ensinava que o Che Guevara era um sujeito que não dava orgulho aos argentinos, que era um sujeito ruim, era alguém do mal. E o Maradona, quando saiu da Argentina, percebeu que havia ali um grande equívoco nisso. Então ele faz uma tatuagem do Ernesto Che Guevara, né, que é um dos líderes da Revolução Cubana, no braço direito dele, Maradona. E depois ele passa, aí veja como caminham juntos esses dois personagens. Ele passa a usar dois relógios, um em cada pulso, por conta do Che Guevara, lá em Sierra Maestra, em Cuba. Ele ficava com dois relógios, na expectativa de que se desse defeito em um deles, ele não perdesse a noção do tempo. E o Maradona virou garoto propaganda, Kelly, de uma das marcas mais poderosas de relógio do planeta.
Gênio, né?
E isso sempre caminhou junto. No Maracanã, em 89, ele faz um lance daquele que o Pelé tentou fazer do meio do campo, e aí, exemplo do Pelé, a bola do Maradona não entra, no jogo contra o Uruguai, a bola bate no travessão. E aí, imediatamente, até o Arnaldo César Coelho captava esse jogo. Imediatamente, ele meio que se ajoelha no campo, ele soca o gramado, porque ele sabe que as câmeras vão imediatamente para ele. Então ele tem essa dimensão que na época pouquíssimos tinham. Então ele faz realmente desse personagem além do talento do jogo, único. É um personagem único e mostra para o futebol o tamanho dessa força. Claro que a FIFA, que foi sempre dissidente, o Maradona sempre foi dissidente da FIFA, sempre questionou, que ele foi notadamente alguém de esquerda, né? Depois ficou amigão do peito do Fidel Castro, que por sinal morreu no mesmo dia, 25 de novembro, né? Uma coincidência de datas, há 4 anos.
É, do Fidel, né? Que loucura!
Do Chávez,
que loucura,
né?
Que loucura.
Do Chávez, era amigo do Chávez, do Maduro.
Mas o Fidel foi muito mais intenso, né? Ele tem uma tatuagem, o corpo agora do Maduro tem uma tatuagem na batata da perna direita também. E foi a Cuba mostrava para o Fidel. E eles ficavam horas conversando. Muita gente sabe, né? Quem conhece um pouco da história do Fidel Castro, de que ele comandante, como se falava, era extremamente preparado intelectualmente falando e tal. E o Maradona era encantado com ele. E o Maradona fez o primeiro tratamento para dependência química em Cuba. E foi o primeiro renascimento do Maradona quando ele volta para a Argentina e vai fazer La Noche del 10. E tem como convidado no primeiro programa o Pelé.
Com que é aquela cena dele. Demais, meu Deus demais, do céu. É, ontem eu ficava vendo em looping, porque é incrível, né, Luiz?
É incrível, é demais mesmo. E o mais bacana disso tudo é que o Maradona separava o Pelé jogador do Pelé personagem, do Pelé cidadão, porque o Maradona disse no próprio livro de Eu Sou el Diego de la Gente, que não foi publicado no Brasil, mas é o livro do Maradona, né? É o livro, digamos, não é uma biografia, mas escrito pelo biógrafo dele. Ele elenca 100 jogadores daquela altura, do ano 2000, né? Ou seja, muitos dos que jogam hoje não estão entre esses 100, como Messi, como Cristiano Ronaldo, mas ele elenca os 100 e os três primeiros elencados não são argentinos, são Pelé, número 1, e ele diz que dentro do campo não tem nada a dizer, gênio, mas fora do campo ele discordava das posições, ele achava o Pelé, para falar um português com tradução livre, digamos assim, muito chapa branca, que o Pelé perdeu a chance no seu tempo de se posicionar politicamente a favor contra o racismo e tal. E a gente sabe que o Pelé, quando fez o milésimo gol, dizia na entrevista, logo dentro do gramado do Maracanã, né, vamos cuidar das criancinhas. Virou até motivo de chacota. O brasileiro tem umas coisas assim meio estranhas, né? Você acha? Virar motivo de chacota.
E olha como ele tinha razão, né, Luiz Roberto?
Como ele tinha total razão. Então a discordância era mais política com o Pelé. O segundo é o Roberto Rivelino, que ele me disse uma vez, porque eu estava no meio da confusão dos repórteres, não foi uma entrevista exclusiva. Quando ele disse no jogo no Morumbi, ele pelo Sevilha, num jogo que era homenagem ao 25 de janeiro, que é o dia da cidade de São Paulo, que a inspiração dele passou muito pelo Rivelino. Então o Rivelino é um grande ídolo da vida do
sabe que esportivamente falando. O Rivelino, para mim, foi o maior jogador que eu vi jogar, tá?
Então, gênio, né? Outro
ele
gênio
da história do esporte. Ele era ídolo de dois jogadores, do Maradona e do Ronaldinho. Imagina só, né?
Assim, alguns básicos, digamos. E o terceiro dessa lista do Diego era o Johan Cruyff, né? O holandês, que realmente foi genial também. E aí a gente tem tantos episódios, sabe, Kelly e Luciano, que eu fico às vezes, as emoções se misturam quando a gente fala de alguém do tamanho do Maradona, né? Então ele realmente é um semideus mesmo, mais importante do que os títulos. Eu acho que o impacto que ele trouxe com a magia do jogo, e isso, porque a magia do jogo, e o Garrincha, o Pelé e o Maradona provavelmente são, e agora provavelmente o Lionel Messi, até mais do que o próprio Cristiano Ronaldo, embora o Messi fora do campo não tenha essa personalidade como é o Cristiano, mas o Messi tem mais técnica, né? Ele tem mais magia no seu jeito de jogo, porque o Garrincha e o Pelé mudaram o futebol mundial, né? Introduziram o drible, o improviso, algo muito bonito de ser visto. O Pelé misturou aquela magia que ele teve junto com o Garrincha para também uma explosão física absurda. O Pelé era meio que essa mistura do Cristiano com o Messi, né? Para vocês terem uma ideia do tamanho do Edson. E aí vem o Maradona, que tem esse lado muito lúdico, muito mágico. Essa magia serve para levar o futebol para cantos que o futebol não chegava. Então, quantas crianças, nesse período em que o Maradona aparece fazendo aquele aquecimento nos jogos do Napoli, que ele não aquecia, ele ficava fazendo embaixadinha, e durante aqueles 15 minutos a bola não caía de jeito nenhum, e ele fazia de tudo, né? Ele chegava, com o maior respeito à expressão, mas ele chegava a fazer embaixadinha com o bumbum. Imagina, né? Jogava a bola pro alto, aí dava uma bumbumzada na bola. Então, isso tudo toca as pessoas. Então, mais importante do que os títulos, a magia do Maradona tem um impacto na vida das pessoas absurdo. E aí vem 86, né, que é o clímax, o ápice, que é conquistar uma Copa do Mundo, que muita gente diz que ele conquistou sozinho. Talvez só ele e o Garrincha tenham isso no currículo, né? Porque em 62, embora o Brasil tivesse basicamente a mesma seleção que havia conquistado a Copa 4 anos antes na Suécia, o Pelé se machucou e o Garrincha fez de tudo naquela Copa, gol de cabeça, gol de esquerda, gol de falta, enfim, e até expulso foi a única vez na vida, para vocês terem uma ideia. Porque o Garrincha era sabidamente, Garrincha é o embaixador do jogo limpo, né? Porque o fair play surge no jogo no Maracanã, que o Garrincha dá aquela balançada na frente do marcador, o marcador tenta acompanhar e torce o joelho, e o Garrincha pisa na bola e joga a bola para fora. Ali nasce o fair play. Então esses jogadores, Garrincha, Pelé, Maradona, eles são muito mais do que títulos, gols, eles são a magia, eles são o lado lúdico, o lado encantador do jogo. E aí,
é uma coisa, Luiz, que eu te interrompendo um pouquinho, mas porque tem coisas na vida que a música, a arte fazem isso, e o futebol, a arte faz isso, que é a capacidade de nos transportar, né? Pode estar um horror, como aconteceu com a Argentina, né? Mataram os nossos meninos, nos disse o repórter ontem na guerra, né, Davi, contra a Inglaterra, na questão das Malvinas. O que eu acho, assim, é que naquele lance, né, que o Maradona vai enfileirando ingleses, parece que ele vai resgatando a Argentina inteira. E ontem a gente estava ouvindo a narração, como é o nome do uruguaio que narrou?
Vitor Hugo Morales.
Esse, Vitor Hugo Morales, exato. Eu fiquei assistindo, ontem eu fiquei depois do que eu terminei de trabalhar, Luiz, eu fiquei botando todos os vídeos do Maradona para ficar lembrando. E aí, até uma entrevista do Vitor Hugo Morales, porque ele estava muito nervoso, e você é narrador, né, porque ele tinha falado que tinha sido mão no primeiro gol, porque onde ele estava no estádio, ele viu que foi mão. Ele viu mais que foi mão do que o próprio frame da TV, porque ele estava numa posição que ele viu. Daí ele começou a se sentir culpado. E depois ele faz aquela narração que entra, a maior jogada de todos os tempos, da história, que foi mesmo, né?
É impressionante. É um troço, assim, uma das narrações levar... mais impressionantes.
É lindo, né? Você que é narrador, imagina o que é aquele momento, né?
E você sabe, Kelly, que eu tive a oportunidade de fazer uma entrevista com o Vitor Hugo Morales em 1989. Ele estava no auge e o Maradona também. Eles vieram para o Brasil para a Copa América. E o grupo da Argentina, tinha Argentina, Chile e Uruguai. E houve o jogo entre Argentina e Uruguai no Serra Dourada, em Goiânia. E o Vitor Hugo Morales é uruguaio. Há muito esse intercâmbio de narradores, né, na América Latina, por conta de seu mesmo idioma, né? E aí foi assim, impressionante conversar com o Vitor Hugo naquela altura, porque a imprensa argentina toda estava no mesmo hotel, delegação e tudo, e ele não podia sair do quarto, porque ele virou uma celebridade tão grande que ele também era um cara que tinha que se resguardar. E depois eles se desentenderam mais recentemente, se desentenderam politicamente, tá, o Maradona e o Vitor Hugo, porque ele assumiu uma postura política na Argentina, passou a fazer o programa numa TV estatal e tal, e, enfim. E o Maradona sempre foi um cara muito contestador nesse sentido. E ele me dizia que, do jogo, né, que o gol com a mão, porque você sabe que os gols são separados por 4 minutos, né? O gol com a mão e depois o gol espetacular, 10:30, no sinalzão da Gaúcha. Nunca me esqueço.
Maravilha. Ô Luiz, deixa eu te perguntar, é tanto assunto que eu fico aqui, né, eu me empolgo de verdade, os ouvintes sabem que eu fico empolgada, mas eu quero falar dessa emoção, eu queria falar do depoimento do Casão ontem, gente, que foi aquilo, sim, que coisa maravilhosa.
Maravilhosa.
Você organiza, né, aí, Luiz, você organiza os assuntos, pode ir.
Não, realmente é maravilhoso, o Casão nos ensina a todos os dias o tamanho dessa luta absurda contra a dependência química, né? Porque, como ele mesmo diz, dependente químico é para sempre, não tem cura. Você fica limpo, mas não a dependência química. E o Casagrande, ele tem um controle tão absoluto hoje das coisas que faz, e tanta consciência, que o fato de trazer isso a público, acho que torna ele mais forte, dá ele mais força para conseguir continuar livre da dependência química e do álcool também, né? O Casagrande não coloca mais uma gota de álcool na boca. O Casagrande nunca foi muito do álcool, mas às vezes tomava um vinho, assim, meio que ludicamente, meio que socialmente, como a gente fala. E isso é tão intenso na nossa vida, porque, assim, eu acompanho desde sempre a questão que envolveu o Casagrande. O dia do acidente, inclusive, ele ia comentar um jogo que eu narrei. E o Casagrande, claro, não foi. Ele bateu o carro quando estava se deslocando de uma casa de um amigo para a própria casa, para depois tentar ir para a TV Globo. E ele bate o carro e quase morre naquele acidente. E aí ele aceita a internação, né? Então, e o Casagrande, ele é uma voz, e ele anda muito tocado, porque as pessoas A gente vive, né, Kelly e Luciano, uma fase em que todo mundo se sente no direito de entender a atividade do outro e desautorizar o outro. Porque você receber uma crítica que seja pertinente, construtiva, conhecedora da sua atividade, está tudo muito certo. Mas as pessoas hoje criticam o que você faz, qualquer uma, qualquer atividade, como se elas dominassem aquela atividade. E criticam com maldade. É uma criticar, esculachar o outro, como se fala no Rio de Janeiro, é uma prática que está aí. Então o Casagrande sofre desse bullying nas redes sociais o tempo inteiro. Ele é chamado de drogado o tempo inteiro e ele convive com isso, com uma altivez que é absurda. E que o Maradona não conseguiu. Ele tentou algumas vezes, ele tem alguns momentos, Kelly e Luciano, que ele quase tem uma recaída, que ele pede desculpas para a família dele, especialmente para a Cláudia e para as duas filhas, a Cláudia que foi a mulher do Maradona, na verdade, né? Mas ele não assume, eu sou um dependente químico, dizem os psicólogos que você consegue tratar uma doença séria como essa quando você assume que é doente, né? E aí eu tenho uma experiência, a última que eu tive com o Maradona, eu tenho algumas maravilhosas ao longo da vida dele, né? E duas muito, muito, muito chatas, que é o doping de 94, que eu já posso até contar se houver tempo, e em 2018, na véspera da final da Copa da Rússia, Luciano, Kelly, meus amigos do timeline da Gaúcha, eu fui jantar com o Arnaldo, com o Júnior e com o Roger, eles estavam com as suas mulheres, a minha mulher não foi para a Copa, e a gente estava numa mesa num restaurante italiano, num hotel que ficava a FIFA, os dirigentes da FIFA. A gente estava ali num jantar meio de despedida, né? Porque no dia seguinte era a final e aí todo mundo começaria a se desmobilizar. Né? Já naquela madrugada as pessoas iam começar a voltar. Eu tinha até narrado o jogo do terceiro lugar e tal, e aí o Júnior estava no jogo, e o Roger e o próprio Arnaldo, a gente voltou para o hotel e fomos para esse restaurante. No restaurante, além do Emir do Catar, né, que foi para receber lá as chaves da Copa, que é a cerimônia do dia seguinte, estava o Maradona, com aquele monte de aspones e assessor de nada, que foram um grande mal da vida do Maradona. Né? Ele teve algumas figuras importantes que o acompanharam ao longo da vida, como o preparador físico dele, que até cunhou uma frase que com o Diego ele iria até o fim do mundo, mas com o Maradona ele não iria a lugar nenhum. Né? O tamanho da importância de uma frase dessa. E quando a gente está para sair do restaurante, a gente percebe um movimento no entorno do canto onde estava o Maradona e essas pessoas. Aí o Maradona sai praticamente desmaiado de alcoolizado. Então uma imagem, eu me lembro que o Júnior ficou muito comovido, eu fiquei também, Arnaldo, todos nós, mas o Júnior ficou muito comovido, porque o Júnior tinha uma relação um pouco mais próxima, porque eles jogaram contra na Itália várias vezes, e o Maradona tinha aquele carinho de chegar com os brasileiros, de abraçar. O Maradona tinha uma expressão de dar, assim, aquele tapinha no rosto, assim, né, de carinhoso e tal. E aí você percebe, né, um cara do tamanho do Júnior, né, um grande do futebol mundial, né, um cara que mais vezes vestiu a camisa do Flamengo, quase 900 jogos, você imagina. Aí o cara ali chorando por assistir uma cena daquelas, né. Ainda disse pro Júnior, essa frase do preparador físico, Júnior, é uma pena, mas é o cidadão que a gente tá assistindo nessa deterioração, não é o genial dentro do
o
campo.
O Falcão disse ontem, Luiz, disse pra gente, disse em outras entrevistas que com a bola ele foi Deus, o Maradona, e sem a bola ele foi humano, e acho que humano em falhas também, né, em muitas vezes não conseguir dar conta da genialidade.
Né, exatamente. É essa humanidade que faz com que as pessoas se identifiquem, né, o mesmo erros cometidos, às vezes opiniões estranhas, às vezes uma declaração arrevesada, né, uma queda, aí as pessoas veem um humano ali, né, um ser humano que está errando como elas, né, e acaba se identificando.
Luiz, meu amor, não, obrigada.
Quero
te agradecer porque você é nosso, eu vou falar com o Duda Melzer, com o Toigo, porque você está merecendo já, está na nossa lista, vai ganhar o kit de final de ano aqui da RBS, né?
Oba!
Peru, Chester, acho que foi um avião também, né?
Queria só fazer um vivo pro Inter, que teve o jogo da Libertadores ontem adiado por conta de seu boco adversário, obviamente, mas o fato de ter feito aquele minuto de silêncio com o Maradona no telão, o estádio sem ninguém, evidentemente, ter colocado lá o alto-falante, a locutora do alto-falante, anunciando esse minuto de silêncio, ter colorido o gigante da Beira Rio com as cores azul e branca da Argentina, que coincidentemente também são as cores do Grêmio, o que mostra a grandeza do futebol do Rio Grande, o que mostra a altivez do futebol do Rio Grande. Isso nos orgulha muito. Parabéns ao Internacional.
Que lindo, verdade, Luiz. Olha, a homenagem foi de arrepiar, verdade. Tem as imagens, está lá em GZH, tem no Twitter do Internacional, foram de arrepiar. É muito legal essa lembrança mesmo. Parabéns ao Inter pelo gesto e pela grandeza. É azul, né? Muita gente acha que o Beira-Rio não seria iluminado de azul. Um gênio como Diego Armando merece essa referência. Querido, obrigada. É, vou falar com o Duda Melzer para mandar, então, o kit de Natal para você do final de ano. Porque você é um parceiraço nosso, viu? Um beijo grande.
Beijo, Kelly,
sucesso. Força na transmissão aí.
Obrigado, Kelly. Obrigado, Davi. Aliás, o Potter está de férias, hein? As férias não terminam nunca.
Ele é tão presente aqui que a gente deixou. O Potter é outro gênio aqui também. Ontem falei com ele, tá aproveitando os filhinhos pequenos, o Federico e o Santi, que são duas bênçãos nessa vida, assim. Então ele merece, né, Luiz? Merece esse carinho nosso também. Um beijo, querido. Bom dia para ti. Bom trabalho.
Beijo a todos.